No ar, os donos da bola rádio. Apresentação, Leonardo Meneghetti.
Boa noite, gurizada. 6:59, 22 graus, 9 décimos a temperatura. Estamos abrindo Donos da Bola versão radio. Aqui na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS. Para Marques Pan, para nós o pão é sagrado. KTO.com, onde a diversão acontece. Sinoscar, para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. No trânsito, escolha a vida. E a Loro Negócios, ajudando você a quitar as suas dívidas, sempre com você e por você. Boa noite, Ribeiro Neto.
Boa noite, Meneghetti. Ainda degustando as coisas que aconteceram na Colômbia, projetando o que vem pela frente no gauchão.
Boa noite, CCD.
Boa noite, Meneghetti. Boa noite, Ribeiro. Prazer imenso poder estar aqui com você.
Estamos aqui, os três mosqueteiros, nesta noite de quarta-feira. A KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar certo para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo. E são diversas opções de esportes. É só acessar KTO.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece, vem para KTO.com. Lembrando, o cupom promocional é DONOS, que entrega a vocês uma bonificação de 20% já no primeiro depósito.
Fazer uma acumuladinha hoje?
Acumuladinha,
ó. Vamos fazer acumuladinha, Ribeiro?
Porque tu tá feliz que tu ganhou ontem os pila do sueco, né?
Vamos fazer acumuladinha, Ribeiro, hoje?
O sueco tava meio indignado contigo, hein, cara?
Hein? Sueco... Tanto que parece que ele vem aí só pra xingar o César.
Eu só quero saber, vamos fazer acumuladinha ou não? Porque tem um monte de jogo da Libertadores.
Boa.
Tem dois jogos que tem 2 minutos de coisa, podemos jogar nesses dois, tá?
Vamos lá.
É, Patronato versus Atlético Nacional.
Atlético Nacional 1-0. Ou 2-0.
Acabaram... Outro vai botar só vencedora. Só vencedora, é acumuladinho.
Nacional, Paulo Autuori, né, cara?
Nesse...
Opa.
Tá 1-0 pro Patronato. Bota no silencioso, tem um negocinho de silencioso aí.
Tá 1-0 pro Patronato.
Ah, começamos berrando todo o palpite já.
É, não, mas esse aí não chegamos a jogar.
Eu tô botando ele, eu tenho dificuldades, cara.
Alcaz versus Flamengo, também bloqueou já. É porque deve ter saído gol, né? Quando bloqueia é porque dá gol. Então vamos nos jogos que não começaram ainda. Cerro Porteño, no caso Portenho, e Barcelona de Guayaquil.
Em Cerro Porteño.
Em Cerro Porteño. O primeiro nome é o nome que é o primeiro nome.
O jogo do Flamengo tá 0-0.
Isso, tá 0-0 o Flamengo.
Eu não conheci esse.
Cara, vamos de Cerro Porteño, né?
Cerro Porteño, fechou. Nublense e Racing Club.
Nublense.
Vai, isso aí um.
O que é Nublense, hein? Cara?
Nublense é algo, sei lá, cara.
Isso aí é um empatezinho pra dar uma.
Algo zebra, nublado, assim.
Ei, pra dar uma
o
zebrinha.
Empatezinho paga 3,33.
Vamos meter um empatezinho pra dar uma zebra.
Bora ver.
Vamos. Eu já boto o Racing aqui porque a gente faz duas apostas, então, uma
tá,
com
vai,
o Racing.
Vai, Racing.
Dá pra fazer isso também, né? É legal esse jogo da acumulada porque tu. Ah, eu tô tá em dúvida, tu bota os dois e faz duas apostas. Uhum. Bolívar e Parmeira.
Ah, o Bolívar ganha o jogo. Até porque o Palmeiras tá enfurnado aí na lesão do Paulistão. Isso.
Sporting Cristal e Fluminense.
Ah, eu acho que o Fluminense é capaz de ganhar esse jogo. Tem altitude?
Sporting Cristal não é o time do Thiago Nunes?
É o time do Thiago Nunes.
Sporting Cristal é peruca.
Empatezinho.
Eu vou botar também no Fluminense aqui, porque eu não gosto do Thiago Nunes. Aí, Deportes Pereira e Colo-Colo. Isso aqui é guerra de foice no escuro, né, Meneghetti? O que que tu vai?
Colo-Colo a gente
não
viu
contra o Inter. Onde é o Deportes.
Colo-Colo não joga nada. Qual é o outro mesmo?
Deportes Pereira jogando em casa.
Ah, cara. Deportes Pereira 1-0.
Colo-Colo.
Eu vou de Colo-Colo.
Vamos botar os dois. Já temos uns 50 jogos aqui pra fazer, né?
Tá bem.
Aí parabéns. Vamos ver como é que a gente faz.
Tudo bem, JB. Boa noite.
Deportes Pereira da Colômbia.
Esse é o Boa Noite, JB.
Ah, já deu 8 jogos diferentes. Vamos ver quanto é que dá aqui.
E é...
40 pila.
O buscamos... 14º colocado do Campeonato Colombiano.
Ganha os mínimos, tá? Ganha os mínimos com R$ 5,183, ganha os máximos R$ 733, fechou?
Tá bom, vambora.
Fazer a aposta. a cidade de assassino.
Mas como é que ganha o mínimo? Ontem.
Tu deu boa noite já? Chegou agora. É. Chegou atrasado. Benegete, deu boa noite.
Eu gostaria de introduzir o primeiro assunto.
Sim. Olha, no Grêmio, há um tempo atrás, era R$1.000 por minuto atrasado. Então eu tô devendo R$3.000. Não, R$3.000. Eu cheguei 7.3. Tô devendo R$3.000 pro programa.
Estamos aqui para a Marquespan, KTO, Sinoscar e Alouro Negócios, Ribeiro Neto, Aboletor.
Beneguetinho, eu estou um pouquinho... Não é preocupado, porque eu não tenho que ter esse tipo de preocupação. Estou estranhando. Eu não sei também é esse o termo. Depois me ajuda qual é o termo. As notícias que estão vindo no avião da Colômbia para cá dão conta de uma certa indignação, vamos colocar esse termo. Do contexto colorado, de como a imprensa repercutiu o empate do Internacional. Uhum. Que a gente sabe através do Mano Menezes, do Alan Patrick, né, que deram entrevistas, mas que foi colhida nos bastidores por quem está lá, incluindo o nosso Diogo Rossi, de que essas pernas são variadas, são ramificadas, de uma certa indignação de não aceitar que não haja uma valorização do empate diante do Independente de Medellín. Pois eu vou dar a minha leitura. E é uma leitura, obviamente. E a minha leitura é que há um perigo nisso, Meneghetti. E o perigo é o seguinte. Gente, o Internacional quer promover uma bolha. E ao querer promover uma bolha, ele se distancia da realidade, César Cidade Dias. O que eu quero dizer com isso? Que o Internacional não pode esquecer, como em qualquer casamento dela com o seu torcedor, que existe uma caixinha. Né? Lembra os debates que vocês têm em casa e tal? Aquela caixinha, quando vem tudo junto. Em toda a história da tua vida. É uma coisa impressionante. Em
1932, tu chegou atrasado no aniversário do meu irmão.
Exatamente. Vem tudo. Bom, enfim.
Em 45, tu esqueceu o presente da minha mãe.
Exato.
Mas ela não tava de aniversário, não. Mas era aniversário de namoro dela com meu pai.
É isso aí. Então é assim. Cara, contexto colorado não vai tirar da torcida e, consequentemente, da análise via crônica especializada que o Internacional desde 2016, olha que eu tô contando o campeonato ruralito, tá? Tô contando. Não ganha absolutamente nada. Que o Internacional nos últimos anos protagonizou alguns vexames, incluindo no seu estádio. Aliás, o último foi no seu estádio. Que a atual direção, que está no seu terceiro mandato, não ganhou absolutamente nada. Que o atual treinador do Internacional, que é merecidamente elogiado pela sua qualidade,
eu acho
absolutamente nada.
Eu estou gostando da tua linha de raciocínio, Ribeiro, e acho que é um desrespeito alguém cantar uma música dessas.
Não tem problema.
Eu solicitaria à direção da casa algum tipo de providência.
Não é o momento. Então, assim, o que eu quero dizer para o Mano Menezes, para os dirigentes do Internacional, que eles não podem entrar numa bolha e esquecer que eles estão vivendo um momento onde tudo é um pacote. E é intensamente desproporcional à realidade.
Sério, João, ele tá sendo desrespeitoso contigo, Ribeiro. Cara, mas é que isso...
Falando há 8 minutos,
eu tô empresado com a forma.
Tá, mas olha só. Mas peraí, mas o Ribeiro, a tese do Ribeiro tá completamente certa.
Bom, parabéns, o Tiki, acho que concorda com ele.
Não, é concorda.
Parabéns por dois motivos, tá? Primeiro, porque tu acha que tá certo, e segunda, porque tu não dormiu.
Não, mas é que assim, tipo, mesmo se a gente tivesse que... Se a gente tivesse dormido...
Tu tem 51 minutos e 16 segundos pra concluir.
Para terminar, então.
Puxa, pode estar terminando há 10 minutos.
É inaceitável essa indignação, porque o torcedor colorado, a imprensa empresária, tem todo o direito de desconfiar, de eleger que o resultado barra desempenho não é suficiente, porque o Internacional não só estreou na Libertadores, o Inter tem que demonstrar que está candidato a ganhar alguma coisa em 2023.
Eu tenho uma... Olha, Ribeiro, parabéns! É um discurso espetacular! Olha, Ribeiro, eu fico
emocionado. Ribeiro, no mundo, nós somos mais de 1 bi. Não, mais de 8 bi.
Eu ia dizer. Olha,
mais de 8 bi.
Aumentou o universo, tá? Consideravelmente.
Não, ele reduziu.
Mais de 8 bi nós somos, tá, no universo.
Um bi só na China.
Tá? Sabe qual é o problema dessa discussão? É que a discussão atual que a gente tem, isso serve para a Grêmio Inter.
Tá.
É que, às vezes, os dirigentes se encontram como se uma luz tivesse batido na cabeça deles. E que eles fossem mais inteligentes ou mais brilhantes do que outros. Como se um fio de luz tivesse batido na cabeça. E a gente tem visto ações arrogantes do Inter, do Grêmio. Olha os últimos anos, tanto no Grêmio como no Inter. E isso tem sido natural. E por que que isso tem sido? Eu estou concordando com a tua opinião.
Obrigado.
Por que que isso tem sido natural? Porque nós temos exatamente a força da bolha que sempre bate nas costas e diz que todos que estão ali têm razão. Eu acho até que a nossa contribuição para que isso aumente é esse superdimensionamento que a gente dá, às vezes, para jogadores que vêm para cá.
Pode ser.
Que, por exemplo, a gente discute...
Nós douramos a pílula.
Não, nós, de alguma maneira, veio o Baranhas. Oh. A gente tratou o Baranhas.
Muito bem.
Não, é o Baranhas.
Entendeu?
É Baralhas, vamos respeitar o jogador.
Desculpa.
Baralhas.
Tá, desculpa. Tá, o não, é que eu sou...
Confuso. Mas tu tá errado. Tu não pode chamar o cara todo dia pelo nome errado.
Ah, cara, eu errei o nome, desculpa.
Não, pra errar todo dia, tá? Né, César?
Ah, mas
dá?
É todo dia.
Eu errei todo
não,
dia.
Toda vez todo que ele fala do Baralhas, não. Toda vez que ele fala do Baralhas, ele chama de Baralhas.
Eu posso dizer que já entrou naquela linha de confusão, eu tentei acertar.
É, tá bom. Dito isso,
e eu tentei, juro que eu tentei acertar.
É, mas eu, como diria um sábio, o que parece... Às vezes, eu mas boto eu às juro, vezes, eu é juro, mais importante
eu
do que
eu juro
é.
Que eu tentei acertar. Só que eu quero dizer o seguinte, a gente superdimensiona. E isso serve para todo jogador, não vamos falar o nome dele. Falo de outro qualquer, entendeu? A gente superdimensiona, a gente joga lá para cima. E isso faz com que esses caras pensem, não, eu acertei tudo. Tudo que eu faço é que eu acerto. Essa relação com a atitude de ontem, ela tem um...
Eu não acho que é isso.
Ela tem um quesinho de mimado.
Aí até vai.
Entendeu? Sabe aquele quesinho assim? O quê?
Não. Na
são na vocês
na
pra achar o que eu não acho?
Na hora do Mano, da fala do Mano, que eu até vi ali, os caras botaram no canal do YouTube. O Dono da Bola, a gente tem uma capacidade de falar uma coisa e as pessoas entendem outras completamente diferentes. Dentro de nós mesmos, tá? Dentro de nós mesmos. Por quê? Eu fiz uma ironia com o Mano Menezes... E o pessoal do canal do YouTube do Donos da Bola colocou assim, como é que é?
Os cortes.
Dos cortes. JB sai em defesa do Mano Menezes. Não, eu não saí em defesa do Mano Menezes, coisa nenhuma. Eu quis dizer que, tipo, eu acredito na evolução do ser humano. Porém, eu tava assim, será que o Mano evoluiu...
Eu tô sobre desconfiança a evolução dele.
Exatamente, perfeitamente. O Mano Menezes estava tendo uma postura até então, mas ele já tinha dado umas mudanças, ele já tinha em alguns momentos escorregado e tal. Tem um repórter bem específico.
Por que vocês têm
que isso? Eu não tenho informação, mas ouvindo as coletivas eu acho que o Mano não gosta.
Ah, é? É da grande mídia?
Não, vou falar aqui. Nunca eu falei não, com ele sobre isso. Não, azar, eu falo, não tem problema nenhum. O Mano, não me pergunte o porquê, e são geralmente perguntas pertinentes. As respostas do Mano pro Lucas Collar são secas.
Mas
são ruins.
Não foi seca.
Ontem talvez não. Mas não. Geralmente, assim, cara, posso estar errado, posso. Mas eu comecei a prestar atenção, falei, cara, Collar pergunta uma coisa justa, ele. Pum!
Tá,
seco.
Eu não me
pum,
seco. Eu não vou
defender. E aí esses dias, eu já tinha essa desconfiança, aí esses dias o Mano disse, eu inclusive vi que tu botou na rede social, não sei o que, eu falei,
Tá, mas ontem não, tá? Ontem eu não vi isso. Pode ser
não,
que nos
ontem não.
Contra o Caxias, por exemplo, eu não vi.
Eu não achei. Porque esses tempos eu tava aqui zapeando os meus stories, que é uma coisa que eu até faço pouco, tá? Mas eu fui ver, eu acho que alguém tinha pedido o alcance do stories, a gente tem publicidade, fazer propaganda, aquela coisa toda e tal. Aí eu fui ver, assim, visualizou o seu stories Mano Menezes. Aí eu perguntei, foi o Mano ou foi a Camila? Me disseram, não, o Mano fica no vestiário só passando o dedinho, entendeu?
Eu não sei nem como é que se faz isso.
Passado. Como é que vê o stories das pessoas?
Como é que vê, quem é que vê, quem viu o meu stories?
Ué, só puxa, pega o teu stories e sobe pra cima. E aí eu queria ver qual era o número que tinha dado.
Não tenho muito tempo.
Ah, não. Sim, mas só pra te avisar, isso tu trabalha com isso. Não. Nenhuma agência de publicidade te diz assim, oh, eu quero saber os números do teu canal.
Eu pego os números e mando.
Sim. Quando, tu pega assim,
quando eu faço stories, eu não fico olhando quem viu.
Não, mas também não. Só que
isso
aí eu subi...
Isso aí se chama stalkear, que eles falam?
Não, é não, que assim, ó, vamos supor, tá? Ó, eu... Olha só, eu postei um stories. Tá aqui o story, tá? Ó, puf. Aí eu fui ver, tem 2.787 pessoas que viram. E aí eu vim aqui e tava Mano Menezes.
Deixa eu ver como é que é isso aí.
Pô, mas é uma cobaia, isso daí não
nunca,
é...
Eu nunca tinha visto isso aí.
Nunca tinha visto?
Eu juro pra ti que eu nunca tinha.
A pessoa disse, como é que estão teus stories? Deixa eu ver aqui, eu postei
Eu não faço stories.
Eu postei faz 4 horas. Tem...
Só bota a foto tua no teu Instagram.
Não, faz de um ano que eu não ponho foto nenhuma. Sabia?
Tu não usa Instagram mais?
Não. Por quê? Twitter e Instagram, eu não... Aliás, eu peço desculpas para as pessoas que insistem em pedir para se inscrever no Instagram. Deve ter uns 3 mil lá esperando.
Esse aqui
já... O meu Instagram é pessoal, não é profissional.
Por que tu acha que eu olho o Instagram, Menegatti?
Não tenho a mínima ideia. Nem gostaria, nem vou dizer, não vou imaginar o que eu penso e tal. Vou dizer que são 7 horas mais 15 minutos e que nós também estamos aqui em nome da Alouro Negócio, meu caro João Batista Filho. Recado para você que está procurando com parcelas altas ou... busca e apreensão do seu veículo. Está preocupado com isso? A Alouro Negócio trabalha para ajudar você a quitar as suas dívidas bancárias ou redução das parcelas. 10 anos de atuação. Líder no Rio Grande do Sul em negociação de dívidas com mais de 12 mil contratos solucionados. WhatsApp 999-452106. Repetindo, Alouro Negócios, WhatsApp 999-452106.
Resumo. 716. O resumo, Meneghete, da minha... dissertação.
Tu não concluiu ainda.
Parte 2.
Vamos à conclusão de Ribeirão.
A melhor parte é essa. Um resumo.
Poderia ter sido só o resumo.
Por que eu não fizesse um resumo?
Tem muito. Aí vai uma crítica. Peraí, deixa eu falar. Uma crítica nessa situação. E eu me policio com isso, mas eu sei que por vezes até eu faço. O cara pega e faz todo um discurso. E aí no final ele faz uma pergunta que é óbvia e simples. Ele diz assim: o Arangues vai ser titular? Pô, por que tu não vai só no Arangues, vai ser titular? Mano, vamos supor, tá? Sim. Mano, não, o Internacional, ele jogou agora pela Libertadores, aí vem, aí terça-feira joga fora de casa contra o... Não, joga em casa de novo, mas daí tem depois Fortaleza, aí vai ter a viagem, e depois volta pra jogar com outra coisa. Com isso aí, o Arangues vai ser titular? Por que tu não pergunta, o Arangues vai ser titular?
Famosa limpada na pergunta, né?
É
limpada na pergunta.
O Internacional está, na minha visão, na minha
concluindo, leitura, né? Concluindo. Gerúndio, né? Vamos
do querendo Gerúndio. Colocar goela abaixo que ele fez uma grande estreia na Libertadores, que jogou bem e que o resultado foi fantástico.
Eu discordo de ti, tá?
É isso que o Inter quer.
Eu discordo amavelmente.
Goela abaixo.
Eu vou fazer um desenvolvimento da minha tese que vai ser bem mais curta que a tua. Eu acho que o Internacional está fazendo, tu gosta muito dessa palavra, tu te agarra a essas modernidades, um recorte. Oh. Porque a direção que o Mano tentou fazer ontem é um recorte. O Mano quer que a imprensa analise...
Tá errado o recorte.
Tá bom. O Mano quer que a imprensa analise a partir da estreia da Libertadores, como se não houvesse a eliminação do Campeonato Gaúcho uma semana atrás, como não, se não houvesse, nesses 3 primeiros meses do ano, um Inter oscilante, um Inter inconfiável, um Inter que joga contra o Caxias, vice-campeão gaúcho, 3 vezes e não ganha nenhuma. E o Mano quer esquecer isso. Então, do ponto de vista de resultado, empatar fora de casa no primeiro jogo da Libertadores, tá bacana, dá até pra dar um likezinho lá. Mas a gente tem que olhar o desempenho do time no segundo tempo e a gente tem que olhar o desempenho do Inter no ano, JB.
Então, a história aqui pra mim é a seguinte, ó. Tem duas coisas nessa linha de raciocínio sobre o antes, o durante e o depois. Primeiro, se tu vem de boas atuações e faz uma atuação abaixo, tu dá um desconto dizendo, tá, naquele dia específico as coisas não aconteceram, mas pô, esse time tá bem, todo mundo tem o dia não. Mas também tem um outro lado. Se tu tá jogando mal e tu dá uma melhoradinha, tu também tem uma predisposição de dizer, ó, jogou melhor, nós estamos em ascensão. Sim, mas é que assim, ascensão é uma coisa muito, se tu tem, tem 2% e vira 3%, tu tá ascendendo, mas não quer dizer
eu vou
que tá
chamar,
bom.
Eu vou chamar.
Desculpa, só pra em cima do que o JB falou, os últimos 5 jogos do Inter, tem uma vitória contra o Sportivo, tem 3 empates, 2 contra o Caxias e 1 contra o Independiente Medellín e a derrota no Grenal. Não é bom, gente. Tá, não é bom.
É que a resposta é muito óbvia pra dar o problema que deu. Eu vou chamar a experiência de vocês. Ribeiro e Meneghetti especialmente. É muito óbvia a resposta dele para uma crítica na pergunta de uma coletiva depois de um empate fora de casa na Libertadores. A gente pode virar a página e agora a gente começa uma nova história e hoje, dentro do nosso entendimento, a gente jogou bem. Aí vem outra pergunta igual, responde mais ou menos na mesma linha. A resposta é desproporcional. E a crítica também, a maneira como o Mano se irrita é desproporcional.
Tá, mas é que, tá? Isso sim.
Tem razão.
Isso sim.
Porque razão. Essa resposta...
Qual é o teu pensamento? Por que ele fez isso?
Por isso é que eu tô chamando a experiência deles. A tua percepção é a tua opinião. Tá? É a tua opinião. Então tu vai ali e tu acha, olha, eu acho o Meneghetti agora fez uma análise. Olha, 5 jogos, não é legal. Isso aí tá ruim, o momento... Mas é a opinião do Meneghetti.
Tá, mas o César,
não é...
Isso não é novidade no Inter.
Tá, mas calma. O que eu quero dizer é o seguinte. A resposta do Mano... para uma pergunta nessa linha, é uma resposta óbvia.
É que
o Inter não, achou que ia ser aclamado, isso, chegou lá, estavam vaiando.
Não. Por isso é que eu acho, tá certo que é uma tendência minha, tá? Eu sempre acho que o que a gente está enxergando não é uma mera fotografia.
O presidente do Inter chamou... O presidente do Inter chamou o Cristiano Silva pra dizer. Ele disse isso na sala de imprensa. Ele disse assim, cara, todo mundo aqui pensava de um jeito, chegou na hora da coletiva, vocês todos estão pensando de outro. Ou seja, e só que aí é que eu quero dizer. Isso não é novidade no Internacional. Esses tempos o Baldassi relembrou. Nessa gestão, todo mundo dizendo... Tá jogando bem com o Abel Braga, tá bem com o Abel Braga, fica com o Abel Braga. O que que eles disseram? Não tá bom com o Abel Braga. Troca. Aí bota o Miguel. E o que que todo mundo dizia? Olha, não tá legal. Não, lembra que o Inter tentava defender o Miguel Ramirez de todos os jeitos e todo mundo dizendo, não tá legal. Até que chegou uma hora que tava insustentável, que aí, realmente não tá legal. Aí tá, bom, tudo bem. Aquela história do Meneghetti de Pato Novo, chega pela GPS, o presidente assumiu o cargo, não tinha nenhuma experiência.
Não vou criticar o dirigente do Inter agora aqui, que eu...
Tu não gosta disso.
Lamentável.
O presidente assumiu um vestiário que ele tinha... A experiência dele era 9 meses. Deixa eu chegar lá. Aí o que acontece?
Aguirre.
Medina.
Não, Aguirre, Medina. Todo mundo diz.
Não.
Depois do Ramiro, Aguirre.
Hã? Mas é que o Aguirre, todo mundo diz que ele tava com a cabeça na seleção do Uruguai.
Não, isso sim, mas ali... É que ali, eu sei, mas ali não tem muito o que fazer, né? Ali, eu te entendi, mas ali tu tá no final da temporada...
Tem que agir, né?
Não, eu te entendo.
Tem que agir.
Mas assim, ali tu tá no final... Eu te entendo, só que nesse caso, pelo menos da minha, eu vou dar um desconto que é o seguinte, o Aguirre começou bem... Aí o Inter não tinha muito mais... faltavam 2 meses, o Aguirre entrou em depressão porque não foi para a seleção uruguaia. E aí, só que eu entendo que não tinha muito o que fazer. Só que aí vem Medina e o que acontece? Todo mundo dizendo, não tá legal. Sim. Não, tá tudo maravilhoso e o Inter tentando maquiar. Para mim é exatamente o que tá acontecendo com o Mano, tá?
A JB.
Tá desandando a maionese e o Inter tá tentando... O Inter sabe que não tá legal e tá tentando maquiar.
Eu não sei, eu tenho dúvida, tá?
Não,
e é isso que mais me preocupa.
Talvez acredita na sua versão.
Sabe por quê, CCD? Porque assim, ó, quando o Inter é acometido do vexame na eliminação pro Caxias, o Inter se fecha. Né? Claro, as atenções da mídia toda estão pra final, né? E o Inter se fecha na sua...
Capsula.
Né? Capsula. Boa, bonito isso aí, tá? Beleza. Só que eu acho que o Internacional, ao se fechar...
Acho até que tá errado, hein, Capsula.
Né? O Inter se fechou tanto, o Inter se fechou tanto que esqueceu de ver o que o externo. E aí, pacto, né? Vamos começar a Libertadores, né? Um novo momento, temos que dar uma resposta, vamos lá. E aí a vitória não veio, Meneghetti. E os bons momentos duraram 25 minutos.
É, eu acho que
e ainda
tá.
Assim
o Inter
tá.
Fez um bom primeiro tempo.
Mas 25 minutos fantásticos.
Mas, se aí... o Inter gostou efetivamente do resultado, é isso que eu quero dizer pra vocês.
Não é que o resultado não é ruim, gente. É que o Inter superestimou o resultado para acobertar o que eles acharam que isso já seria o suficiente para fechar a caixinha.
Vai, entendeu?
Ribeiro, eu sou da velha guarda, Ribeiro. Tem mais do que a gente tá vendo.
Como assim?
Cara, diferente desses outros casos que nós citamos, troca de treinador, momentos diferentes, diferente desses outros casos, nós, esses outros casos eram de tomadas de decisão da gestão. Ontem não foi isso. Ontem foi a análise de um jogo de futebol. Porque foi a análise de um jogo de futebol. Ninguém pode se irritar a ponto de criar uma guerra institucional do clube com a imprensa, de ter que chamar os caras no aeroporto, porque esse cara achou que o jogo foi ruim e que a soma... Cara, não fecha. Essa continha de vocês... Cara, ela não fecha. Entendeu? Preste atenção. Ela não, tu não monta essa... Tu não monta assim, esse quebra-cabeça não fecha. Se eu sou o dirigente, tá? E o Meneghetti vai, com todo o respeito que eu tenho por ele, e diz assim, eu não vi o jogo que tu viu, eu não vou brigar. Eu não vou, não vai ser... Não, tá como bem, assim, Meneghetti, tu não viu o jogo que eu vi?
É, cada um tem uma leitura. Eu, por exemplo... Mim,
cara, me desculpa,
chegou a usar uma expressão que...
De papinho mole, papinho...
Conversinha mole.
Conversinha mole.
Cara, não, você tem uma conversinha
mole.
Cara, o Mano não pode se importar assim à imprensa.
Mas o Mano, assim, ó, vamos convidar, tá? A gente conhece o Mano há quanto tempo, né? O Mano não é aquela doce senhora amiga que nós estamos aí vendo aí. Nunca foi, tá? Mano, é de... E não tem problema, cada um é assim.
Ah, ele tá dando... Ele tá parecendo
ele
muito
recebe, Celso Roth. Ele bate. E sempre foi assim. Quero dizer pra vocês, tá? Ele não só falou na conversinha mole, mas ele falou numa velha tática. Mas, cara, vai ver que andar pra trás das preferências outras. Sabe, insinuando que o jornalista está ali perguntando porque tem preferências outras. Que preferências outras?
É, mas aí eu acho que poderia ter... É uma boa pergunta pra ele.
Sim, ele trabalhou no Grêmio, né?
Mano, o que você quis dizer com outras preferências?
Ah, mas daí ele já vai estar de cabeça fria e vai trocar de assunto.
É, mas é que por isso é que eu tô achando que não... O resultado... Eu, por exemplo, discordei de vocês. Eu vi um jogo diferente de vocês. E nem por isso poderia gerar algum tipo de conflito.
Eu acho que o Mano tá incomodado, César.
Pois
mas,
é,
mas com eu acho que ele tá incomodado...
Com a bola?
Com a desclassificação no Campeonato Gaúcho e com a bola.
Tu acha que ontem foi reflexo ainda no
Gauchão? Ele não digeriu.
Não.
Tá bem?
Lembra que eu falei que o Inter tava em processo de negação porque o Diogo Rossi entrou aqui. Aliás, eu vou lançar um vídeo no meu canal do YouTube. Por favor, vá lá às 8 da noite. Depois que eu sair aqui. Exatamente. Depois que eu sair daqui, eu já tô com o vídeo pronto.
É mesmo?
É contando exatamente esses bastidores, porque o Diogo fez... A gente tava na gandaia aqui do táxi, Cristiano Silva, o cara do espanhol, e o Diogo fez uma frase que eu peguei o programa antigo e eu ouvi. Que o Diogo fala o seguinte: o Inter não aceita a desclassificação. O Inter acha que tinha que ter classificado. E aí ele disse, a visão do Inter é que se jogar o que jogou contra o Caxias vai sair grandão de
claro,
lá.
Claro, o Mano disse que o Inter tinha massacrado o Caxias.
Então assim, o Inter, Meneghetti, ele tá num processo de negação. O Inter não acha que fez um gauchão tão ruim. O Inter não acha que foi injusto o Caxias. O Inter não acha que merecia um empate, que tinha que ter sido vencido. O Inter tá nisso, o Inter tá no processo de negação, o Inter não consegue internalizar dizendo, olha, e pra mim tá, aí voltando no outro assunto, o Mano tá lembrando demais péssimos momentos de Celso Roth.
Ah, eu não acho isso.
Campanha de 6 meses que o gás acaba, acabam os resultados, é patada na imprensa a todo momento, indícios de que tá perdendo o grupo.
Não, também não tô vendo isso. Não vou exagerar porque não tô vendo
quero,
isso.
Eu só quero dizer para você o seguinte, o que eu quero colocar é que, seja como análise qualquer que a gente faça, é exagerada a resposta. É demais. Aí o Meneghetti coloca, ele tá incomodado ainda. Tá bom, de repente ontem foi reflexo ainda do jogo contra o Caxias. Tá bem. O processo de negação, não existe processo de negação coletivo desse jeito. Isso não existe, JB. Não é assim que funciona. Tem jogador que saiu do jogo contra o Caxias, vocês sabem como é, que não tem nem um pouco de compromisso com o resultado do jogo. Então não está nem aí para esse risco. Agora, no ambiente, é óbvio, o Internacional em 3 anos de gestão não ganhou o gauchão. Isso está escrito já na história, não volta isso. Eu sinceramente, eu acho que tem alguma coisa que a gente não leu, essa coisa da incomodação interna, o que está acontecendo... alguma coisa.
Daqui a pouco a gente tem que falar de Grêmio. Só quero ainda no Inter perguntar pro JB se o Maurício vai ser vendido ou não. A notícia hoje ganhou uma repercussão grande e tá todo mundo dizendo que o Inter estabeleceu o seu limite, que ele quer ganhar 8 milhões de euros pela sua parte, enfim.
Bom, o que tem de novidade é o seguinte: a terceira proposta foi feita pelo Red Bull Bragantino. Terceira? Terceira proposta. É que as outras tinham sido antes. Red Bull veio com uma primeira, o Inter recusou, eles vieram segunda no final da temporada, o Inter recusou e aí eles esfriaram. O que eu tenho, vou dar até a fonte, porque eu sei, o Thiago Escuro passou para alguns repórteres lá em Bragantino. E nessa conversa lá ele disse: olha, nós chegamos a 10 de euros e o Inter queria 15 de euros, tá? Então eles acharam muito caro e não faziam negócio. O Inter tem 50% do jogador. Se eles fizeram 10 de euros e eles sabem que a proposta de 10 de euros foi recusada, era 10 de euros com alguns gatilhos, tá?
10 de euros é agora ou é a segunda?
Não. A segunda. Então se eles fizeram 10 de euros e foi recusada...
No mínimo 12.
Eles têm que ter chego com mais agora, né? Então o que eu tô projetando? Daqui um pouco, Meneghetti. Oferece 12. O Inter queria 15. Eles já sabem que o Inter quer 15.
E o Inter negocia com os parceiros.
Aí o Inter chega a seguinte: Rom, beleza. 6 é meu por garantia. Eu pego 8, que é o que o Inter sempre quis do começo. 8 para si, 45 milhões, arredondando bem aqui, de reais para si. Cruzeiro tem 25. Desportivo Brasil tem 20. Jogador tem 5. Ah, o jogador, para ir para um salário maior lá, abre mão do seu 5. Desportivo Brasil abre mão de 5. O Ronaldo Nazário abre mão de 5. Cada um faz negócio.
Eu já vi, sabe que essa história... Sabe que eu tenho conceitual aqui? Eu já vi essa história várias vezes, né? Porque essa história virou, mexeu, a gente fala sobre isso. Os caras são parceiros, aí o clube pede um dinheiro básico. Eu não, sabe que eu não gosto dessa história?
O Grêmio faz isso, Sabrato.
Direto.
Não,
Grêmio, não, Inter, não, não, direto. Não,
o Inter tem uma...
Sabe que eu conceito também não gosto? Porque é desigual.
É desigual porque
tu é muito maior do que o outro.
Não é que...
O outro só tem um.
Não é isso.
E tu tem 50.
Não é, é que é desigual porque um tem a caneta.
É, o Inter tem a caneta.
Eu sei.
É que depende, assim.
Qual foi o jogador do Grêmio que foi? Eu acho que foi o Everton Cebolinha, não tem?
Mas o cara tem a caneta, mas se o cara tiver os 5% e não abrir mão, no caso é o jogador que tem, mas se o outro tiver e não abrir, não, eu quero meus 25%. Aí vai ter que fazer por fora, vai ter que fazer um negócio irregular.
Tu não faz por fora, sabe o que acontece nesse negócio? Aí o problema é que esse cara que tem 5, que tem 15...
Não, pega o Cruzeiro, tem 25%.
O Cruzeiro pode simplesmente dizer, não quero.
Eu quero meus 25%.
Ah, acabou. E aí não sai negócio.
Não sai negócio.
Só que assim, o Cruzeiro faz isso. Só que o que acontece? Ah, às vezes o dinheiro...
O problema é do
um
cara mais pequeno, pobre.
Então. É, o dinheiro... É que o Desportivo Brasil é um time de empresário, né? Mas que descobriu o jogador, ele começa lá. Só que assim, ó, o que acontece? Às vezes o time tem 5% e aí tu vai dizer, bah, então o cara tem... Vamos lá, 10%, tá? É, pá, vai ganhar 1 milhão de euros no negócio. Os clubes grandes chegam assim, ó, vou te dar 300 mil euros. Como o cara é pequenininho,
ela vai.
Ele tem que aceitar.
Ele não, não tem força, entendeu? Eu já vi. Eu só não me lembro qual jogador. Eu tenho ideia de ser o Everton Cebolinha. Tem um jogador do Grêmio que foi assim. Aí, pô, o cara tá esperando o dinheirinho dele, o resto da vida tá lá apostando, porque ele tem um ovinho, né? Aquela galinha, ele tem um ovinho.
É. Não,
aí
Ferreira,
o cara diz assim, quer sair negócio? Porque eu não sei se nós vamos conseguir vender. Aí o cara pensa, pô, se ele não vendeu, eu não tenho nem isso.
O cara da escolinha de Dourados tá com o Ferreira até hoje, grudadinho no Ferreira. Tem uma escolinha de Dourados que tem, acho que 5% Ferreira.
Que só deve ter o Ferreira.
E tá ali, seguradinho.
Acontece muito.
Aí o cara chega pra ti e diz assim, olha só, outro ganha 100 mil euros, outro não ganha mais nada. E o cara é uma escolinha de futebol, o cara pobrezinho que mora lá. Nem sei se é o caso da do Ferreira, tá? Mas,
sim, entendi.
É a chance do cara, o cara montou uma escolinha e como ele, na escolinha dele surgiu o Ferreira, e é uma escolinha. Aí o cara, pô, tu pode ganhar 100 mil euros. Ele pensa assim, pô, 600 mil, compra uma casa pra mim.
Agora nós vamos ter o minuto do Grêmio, expressão que o Bagé roubou deste programa aqui. Alex Bagé passou a mão grande, ele usa lá. Usa na sua Minuto do Grêmio, é uma expressão nossa desse horário na Rádio Bandeirantes. Minuto do Grêmio com César Cidade Dias, que vai nos passar o que de mais importante aconteceu hoje com o Renato Portaluppi e os seus comandados.
Ah, o Grêmio tá treinando hoje, já treinou fechado, né? O Grêmio tá definido pro jogo.
Tá definido. Pros outros, né? Pra ti não é fechado. Com o número de fontes que tu tem no CT.
Tô vendo um momento de poucas posses, né?
Não. Tu tem fonte, cara.
Só que eu dei uma crescida nos últimos dias aí,
Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo. Vila Sante, Carvalho. Bitello, Cristaldo, Vina e Soares.
É isso aí. Esse é o time do Grêmio pra decisão. Grêmio muito concentrado. O Grêmio que hoje avançou bastante, eu espero, inclusive, que hoje ainda o Grêmio consiga anunciar o Natan.
É, mas tem uma coisa
bom no reforço.
Natan. Bom reforço. O Natan quer 3 anos de contrato.
Isso.
E eu entendo que se o Grêmio estiver receoso, porque o Grêmio teve que amargar aí, vou contar 3 jogadores, tá? Poderia citar outros, 3 jogadores.
Lucas Silva, 4. 4 anos.
Segurar por 4 anos aí, os caras não deram no caldo.
Thiago Santos, 3.
É. Diogo Barbosa e Lucas Silva.
Diogo Barbosa é pior ainda, né? Então, assim, porque o Thiago Santos...
Vai fazer 3 anos.
O Thiago Santos e o Lucas Silva vieram praticamente sem contrato, né? Eles vêm por luvas e tal.
Mas
o Diogo Barbosa ainda teve que pagar pra
dar a entrada. Então, assim, como é que eu vou fazer 3 anos se o cara não sabe se o cara vai ser... Porque, assim, o Natan é uma aposta, né?
Não, não, é um jogador que a gente conhece.
Não.
É uma tentativa de resgate.
O Natan que tu conhece faz uns 2, 3 anos que não joga.
Ribeiro,
ele tem que ser competitivo.
Não é, a aposta é o menino que o Grêmio trouxe lá de Santa Catarina. O Natan é um jogador conhecido, todo mundo conhece. Mas aí se tu vai classificar o Natan como aposta, todos são apostas.
Não, na verdade, todos são.
Aí o Luiz Soares aposta, então.
É, todos são.
O Natan a gente conhece. Mas aposta, aposta é o Galdino.
Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. B. Se o Grêmio repatriasse o Luan, o que seria?
Aí vamos na tua linha, aí tudo é aposta.
Mas não é o Luan, não joga há 3 anos.
Bem, é uma tentativa diferente de resgatar o jogador. Não, então, como o Grêmio fez com o Bruno Vini.
Como é que tu vai fazer 3 anos de contrato?
Mas jogador, Ribeiro...
Jogador é jogador de time grande,
cara. Ribeiro é diferente. Não. Ele jogou no Fluminense, né?
Cara, quer que o jogador que não era aposta, o Diogo Barbosa não era uma aposta. Não só é. Que fracassou aqui. Então, eu acho que a aposta é assim. O Galdino é uma aposta. Esse menino, como é o nome do centroavante?
Gustavinho.
Não, é o Gustavinho, o centroavante.
O André Henrique.
O André Henrique. Uma aposta.
Ah, o Galdino não é mais aposta.
Ah, é assim.
Certo, já é perdida.
Já
é uma perdida.
Agora, o André Henrique, por exemplo, ele aposta em todos os aspectos, tá? Inclusive no salário dele.
Ah, é?
É, ele é um jogador... deve ser o jogador mais barato do Grêmio. Né?
Quanto é que ganha o rapaz?
Ele ganha abaixo de 50.
Que barbaridade.
É um jogador barato pro mundo do Grêmio, né?
É o alemão do Grêmio.
Hoje tu pega, por exemplo, jogadores que saíram, que foram emprestados da base, por exemplo, que estão em outros clubes, não vou dizer o nome, ganhou 80.
Esse centroavante aí, eu falo que é alemão, até mais novo que o alemão, né? Mas é um jogador que tava aí, quase dado de graça. É uma aposta, né?
Eu acho que o Natan tem aí boa possibilidade de fechar. Eu acredito que feche até hoje, que o Grêmio deu ok hoje já. Porque foi para uma contraproposta dele, foi pro Grêmio, tá no Grêmio nesse momento.
Estranho.
Não faz produtividade.
Tá estranho. Agora, hoje eu até defendi, mas tá estranha a situação.
Por quê?
Então, tá estranho. Do Natan, tá estranho.
Tá, mas o que que tu defendeu?
Saber o que que tá é estranho.
Não, eu até defendi dizendo, olha, por conta de uma... Quando o Grêmio chegou, o jogador disse, não, eu queria, num primeiro momento, a ideia deles era seguir no Atlético. Sempre foi. Sabe? E aí todo mundo... E aí o torcedor tem aquela história que tu disseste, ah, mas o ano passado o Grêmio olhou e ele não quis, ele preferiu o Fluminense. Claro, o torcedor tem isso, ele acha, não, mas tem que querer vir pro Grêmio mesmo, na Série B, Série C, Série D, porque é o Grêmio. Não, cara, o cara, ele não nasceu... Ele até é aqui de Santa Catarina, a mãe dele é gremista, a mãe dele é realmente gremista.
Bacana.
Mas, ele jogou na base do Grêmio já, mas assim, tipo, ele é profissional, ele vai pro projeto esportivo melhor e tal. Só que tá estranha essa história, porque assim... O lado do jogador disse, ah, não, a gente só quer 3 anos e o Grêmio queria fazer 2. Aí tu vai no Grêmio e diz, não, não, se ele quiser 3 anos, se esse é o problema, não é só esse o problema, eles pediram tempo pra decidir, estão vendo
dois
isso, tal,
anos
tal, tal.
De contrato e um ele terceiro automático se ele cumprir
metas. Ele quer 3, ele quer 3.
Deixa eu só colocar a pergunta que eu achei interessante aqui do Douglas Cunha, muito obrigado pela participação do Douglas Cunha na live do YouTube. Menegas, qual o status da Associação dos Amigos do Mano Menezes?
Rachou,
Douglas,
rachou.
Vou te dar aqui informação de bastidor rachou. Que eu tenho, eles não sabem nada, tá, Douglas?
Rachou.
A entidade está com as portas fechadas. Vários sócios rasgaram as suas carteirinhas. Houve, inclusive, um protesto em frente à entidade de portas lacradas e fechadas. Né? Foi decretado feriado na entidade, pelo menos até a próxima segunda-feira. E aí vai reabrir, vamos ver quantos sócios permanecem. Mas a entidade deu uma balançada.
Deu
bem, Douglas. Obrigado aí.
Deu uma balançada?
Não, deu.
Parece.
Os caras vários se
não, hoje, se quando desfiliaram. Tu abriu Donos da Bola hoje, que tu tirou a espada, né? Meteu aqui o mosqueteiro no Mano, eu disse, ai, 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 ai. O homem foi contra o Mano aí, e aí já veio o baldaço que tá magro, né, cara? Parece um peixe-espada, né? E já veio branco daquele jeito. E aí veio, e o Ribeiro veio, e esse aqui tava babando as bochechinhas dele brabo. Eu digo, não, cara, tá tudo errado.
Hoje ele
não, hoje tu deu uma fardada na popular. Meu Meu baixa, Deus, cara, eu quase te liguei. Eu disse, baixa, tá bem. E o Grêmio, deixamos o Grêmio.
enganamos bem.
Largamos o Grêmio.
É que tu sabe que não tem. Ontem eu fiz um vídeo.
Tu tava representando. Não é nem da Popular. É Popular, né? Nem da Popular. Tu tava da Superfico.
Superfico, do ano 90 e tal. É que tu não tem muita saída. Eu falo isso pra galera. Eu já decidi o seguinte. Já decidi, não. A minha vida inteira foi assim. Vocês sabem que eu sou sincero até demais. Eu falo o que não devo falar.
É mesmo? Não tínhamos...
Não tinha notado que eu falo no ar o que eu não posso falar.
Principalmente em reuniões, tá?
É. Mas assim... Tipo, se tu... O time jogou o jogo. E aí tu diz assim, não, mas o time jogou mal, não sei o quê, tal, e tá revoltado. Aí tem cara que diz que tu tá se entregando, isso é raiva de colorado, raiva de gremista. Bah, isso é muito gremista, olha a raiva que tu ficou. E se tu elogia, porque às vezes acontece o que aconteceu com o César, comigo. Todo mundo achou que foi mal, eu falei, não, mas eu gostei, eu vi evolução aqui, porque, cara, cada um vê futebol da sua maneira. Essa é a única coisa que eu tenho certeza na vida. E aí o cara disse, ah, tu é muito colorado, outro é muito gremista, olha aí, ó, tá passando pano, o time jogou mal. Então, meu, assim, cada um, e tu entra e tu surta, porque tu entra no comentário, no chat do agora, tem cara que te elogia, te critica, porque viu igual, porque acha que foi bem. Cara, o Inter, o Ribeiro tem razão numa situação, o Inter tem certeza que ele foi super bem. E assim como o Renato deve ter coisas que ele faz que ele tem convicção que ele foi bem. Outras não, outras ele combina lá com os caras...
Como
tipo,
assim?
Ah, já te contei das histórias que eu fico sabendo. Teve um jogo que o Renato pegou, reuniu todo mundo naquela rodinha lá e disse assim, ó. Falou uns palavrão pros jogadores, disse assim, olha só, eu vou lá, vou dizer que vocês são bem, mas é tudo mentira. Vocês são pip, pip, pip. E eu vou lá e vou dizer que vocês foram bem. E o Renato vai lá e fala no microfone que foram bem, sabendo que não foi. E ainda briga com os repórteres.
O Fábio Simone tá sugerindo o Luan em vez do Natan, César.
Não!
É que o Luan,
tu viu a polêmica do presidente do Corinthians essa semana? Eu. Dizendo que eles querem colocar o Luan em qualquer lugar.
É, e, só que agora tá no fim do Luan, já o fim do contrato dele lá. E, cara, o Luan largou. É triste dizer isso, mas ele largou, ele não quer mais. O Luan não. Gente, futebol é.
O Renato não teria capacidade para recuperar?
Ah, Meneghetti, eu tenho sempre essa ilusão. Eu confesso pra ti que eu tenho essa ilusão. Não o Renato, mas o ambiente do Grêmio, que ele foi tão bem sucedido. Só que quando tu fica 3 anos sem trabalhar, e eu digo trabalhar, não é, é ser atleta, ser...
Competitivo?
Não, e ser... Ribeiro, se eu e tu ficarmos 2 semanas sem caminhar, quando tu subir uma escada, tu vai respirar com dificuldade. Agora tu imagina um atleta de alto rendimento ficar 3 anos sem trabalhar com a maneira que tem que trabalhar. Cara, nunca mais... É que é a discussão que a gente até minimizou na época, que é a nossa discussão com o Mário Fernandes. A discussão do Mário Fernandes não é que ele é, ele é ruim, extra... Não, não tem nada disso. É que ele, quando largou a bola, ele disse, eu não quero estar nesse ambiente aqui. Aí o cara foi jogar videogame. Cara, até a tua musculatura voltar...
Não, é muito bem possível. É bem possível que o Mário Fernandes... sei lá, se ele não sair na metade do ano, que eu acho que vai sair. Eu até te mandei, né, lá o jornal russo, que o cara falou que segue, ele falou de novo, o Babaev, que segue conversando com o Mário Fernandes. Mas vamos supor, tá, o Mário Fernandes não sai pro CSKA, que eu acho que vai acontecer na metade do ano. Cara, é possível que lá, sei lá, novembro, o Mário Fernandes tá voando. Tu entendeu? Só que o Inter vai ter demorado 1 ano pra colocar ele em forma por conta da parada. É possível, não tem como ter bola de cristal.
Vai ter que trabalhar. Cara, Ribeiro Neto, Páscoa não é hora de dieta, Ribeiro Neto.
Opa.
E o Trilegal, dos teus amigos, né? Abraço ao Gilson. Especial de Páscoa exagerou na premiação. São prêmios em dinheiro. Tem prêmio de 50 mil, de 100 mil e um baita prêmio de 500 mil reais. Para aquela virada na vida de toda a família e mais 30 prêmios de 5 mil. Garanta o seu e contribua com a PAI. Trilegal especial de Páscoa é dinheirão, é Trilegal. Conosco também a Loro Negócios, ajudando você a quitar as suas dívidas, sempre com você e por você. KTO.com, onde a diversão acontece. Marquespan, para nós o pão é salgado. É sagrado. Para você abrir o sorriso, venha fechar o negócio na Sinoscar. No trânsito, escolha a vida. Eu fico imaginando a ansiedade do Marcelo Marques pelo título do Gauchão 2023 CCD. Deve estar numa expectativa, numa ansiedade para botar essa faixa, para ver o Luis Suárez ser campeão gaúcho.
E o Marcelo Marques merece muito isso, porque ele é um dos... Eu tive com ele essa semana e eu conversei. Ele é apoiador do Grêmio e apoiador do Internacional. E ele tomou uma atitude e acabou, em razão da sua atitude, da maneira como ele se posicionou, sendo fundamental para a virada de página do Grêmio. Porque ele é um dos protagonistas que doou dinheiro para o Grêmio contratar Luis Suárez. E o Campeonato Gaúcho, para eles, para quem viu o que aconteceu com o Grêmio, nós todos aqui, merece um carimbo, merece esse carimbo. A ação do Suárez e o que ela determinou, hoje o Grêmio chegou a 94 mil sócios. Né?
Ah, é muita coisa.
94 mil. O Grêmio já tem um recorde histórico de sócios.
Não, esse mês vai chegar a 100.
Ah, não sei se é esse mês, parece que é entre 400 e 500 por dia, que eu não acompanho todo dia.
A projeção do Grêmio era junho para julho chegar a 100.
Mas o Marcelo antes. Marques...
Ganhar o gauchão, então.
O Marcelo Marques merece esse carimbo. E merece ser, inclusive, muito valorizado pelo Grêmio, porque é a nação individual. É a nação individual. Porque quando aperta um negócio desses, tu vai, pô, quem é que garante aqui pra gente começar o projeto?
Não, e sem saber,
aí,
né?
Marcelo da Marquespan e o Celso Rigo lá do Arroz Prato Fino. Os dois caras, não, a gente vai com vocês a fundo perdido, não é? Não pensem vocês que é pra pegar percentual de jogador. Não, não, não. É um patrocínio.
E os outros parceiros que viriam, hein?
Veio um, né? O segundo a análise do negócio Suárez de marqueteiro, esses dias eu estava conversando, interessantíssima a conversa, eu estava conversando com um marqueteiro de São Paulo que faz marketing esportivo. E aí eu estava conversando com ele e pedi para ele, até um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas deixar consolidar um pouco. Quanto o Suárez está dando de lucro para o Grêmio? O raciocínio é esse. O que, que ele lucra? E aí a análise é... Número de citações no Twitter, número de é um trabalho meio daqueles caras, tem que ser meio cara de nome. Esse cara acha que já está lucrando cerca de 3 milhões mês. A vinda do Suárez.
Estamos falando de
exposição, né? de marca.
Mensurável e não mensurável.
É, não, mas é a exposição de marca.
O mensurável são esses dois patrocínios. Um paga cerca de 15% do contrato dele, o outro paga cerca de 30% do salário dele. Do contrato dele, e agora com a entrada da nova empresa de aposta, que entra também muito por causa dele, o Grêmio paga para ele entre 350 e 450.
Tá, Cecília, mas só direto, só para, né? Colocar, a casa de apostas é parceira igual, não tô dizendo que não, acaba completando, mas o Grêmio entrasse para vocês um bem bolado ali. O Grêmio, o que acontecia? O Grêmio tinha essa possibilidade. Porque, por exemplo, eu senti a possibilidade, inclusive, de esperar 2024 começar para tirar o Banrisul e botar eles ali. Porque eles pagariam até mais do que pagaram os 20 e poucos milhões que estão pagando anual. Aí o que, que o Grêmio fez? O Grêmio fez um bem bolado dizendo assim, eu preciso pagar o Suárez. Eu tenho essa proposta aqui. Se eu fizer essa proposta aqui, vai fechar. Aí fizeram um bem bolado com a empresa, paga até um pouquinho mais, pode, consequentemente, explorar.
O Grêmio já tinha uma casa de aposta patrocinando, né?
Não, mas é que pagava 5, negócio... essa pagava 20.
Não, mas é que o negócio funciona... É, o negócio que é mais complexo do que a gente pensa. Por exemplo,
mas eles não
o Grêmio tão, tem...
O
Grêmio
Marcelo tinha... Marques... Peraí, deixa eu só falar o que eu queria, que era raciocínio que eu até tinha pensado quando tu falava. Tem um grande detalhe que eu acho que faz toda a diferença do Marcelo Marques e do Celso Rico. O Grêmio bateu o telefone para os dois, Antônio Bruno fez isso, e disse, nós temos chance do Suárez. Nós precisamos de duas coisas. Saber se tu tá conosco e eu preciso que tu não abra o bico. E os dois... sem negócio, sem saber qual tipo de vantagem tiveram, quanto é que é. Pum, puf, fecho.
O Marcelo Marques dobrou, né?
Ele bota mais,
ele diz, não, vamos lá, vai dar, vai ser bom.
Começou a aumentar o negócio. Então, assim, tem uma diferença. A casa de apostas, que todo mundo sabe, tá no banner, no camisa do Grêmio, Esportes da Sorte, que é parceira do Grêmio, ela vai explorar a imagem do Suárez. Eles não, eles estão doando, eles estão dizendo assim, eu não estou dizendo que eles não são parceiros, mas tem uma diferença, eles chegaram e disseram, não, eu sou gremista, eu quero o Suárez no meu time, eles disseram, antes de saber o que poderia, na verdade não vão ter quase nada, pode fazer um post com o Suárez, nada, né, então tem uma baita diferença mesmo.
Eu também acho, só que Meneghetti, só entrando nessa linha do que ele representa e essa mudança de marca lá na camisa do Grêmio. O Grêmio tinha muita receita já utilizada, antecipada, para pagar as contas do ano passado. Uma das maneiras era tu criar novos patrocinadores, quitar lá, pagar multa para essas empresas e tentar fazer isso. Só para ter uma ideia, o direito de imagem da Globo para o Grêmio, no que diz respeito ao dinheiro fixo, que representam 40% do contrato, o ano de 23 e o ano de 24. O Grêmio não tem o dinheiro fixo por 2 anos, que é a maior parte do dinheiro.
Já foi utilizado.
Já foi
utilizado ou está comprometido?
Antecipado. Antecipado.
Do presente Bolzano.
O que aí o Grêmio
mesmo
tem...
Mesmo assim, fechou um balanço...
De 96.
Milhões, de quase 100 milhões.
Quase 100 milhões.
Que estrago, hein?
Olha, não. E o estrago...
Um tempo curto, tá,
e posso te dizer, o estrago... E o estrago... Não, e é importante dizer isso. Isso que o Ribeiro falou, essa frase é muito importante. 2 anos e meio, tá? Não, mas é muito importante. Sabe em quanto tempo as finanças do Grêmio ruíram? Em 2 anos e meio. É pouco tempo. Tu leva 10 pra fazer e tu em 2 e meio...
Mas é a mesma coisa daquela situação que eu tinha mandado aquele dia no grupo do Barcelona. Por que o Barcelona quebrou? Porque o Barcelona tinha receitas, na verdade gastava 1 bilhão, ganhava muito com o ingresso, o estádio deles tem 98 mil pessoas. Cara, em 1 ano e meio, eles não se deram conta de que, tipo, para de gastar, vende jogadores, libera todo mundo. Por quê? Tava com um elenco caríssimo, parou de entrar dinheiro na principal fonte deles, a loja e o tour do Barcelona dá ridículo, dá muito, assim, tipo, cara, coisa de milhões e milhões mesmo. E os caras não prestaram atenção, o Barcelona é um clube saudável financeiramente, 1 ano e meio tá quebrado. O Grêmio, o que aconteceu? Por quê? Não baixou a folha. Cara, se tu olhar, Lucas Leiva foi contratado por 650. O Tassiano aumentou o salário quando veio pra cá.
Não,
o Thiago Santos teve proposta de $500 mil e o Grêmio não quis liberar $500 mil. Tu liberava o salário de R$300 mil e mais $500 mil.
E o Ferreira?
E não liberaram porque o Mancini não queria. O Ferreira ganhava 350, passou de 500.
O Grêmio
vulgarizou. Na Série B. Mas aí ainda tem os caras que dizem assim, o que aconteceu com o superávit? Cara, tu fatura normalmente R$500 milhões. 500 mil já, o Grêmio já estava batendo nos 500 mil, 500 milhões há muito tempo. O ano passado, o ano da Série B caiu para 300. Cara, tu perdeu 200 milhões.
Que não faturou 300, né? Tu orçou 300 orçou, e não faturou 300.
Não chegou
300.
A isso. Só que assim, tu perdeu 200 milhões de começo, de arrancada, tu já sabe disso, e tu continua aumentando a despesa, e a tua folha é 14 milhões. Os caras são loucos,
meu. É que é complexo esse negócio, porque o Grêmio desmanchou. O Grêmio desmancha em 2 anos e meio. E não pensa tu que vai... Tem muito esqueleto, tá? Tem muito esqueleto.
Imagina.
Muito esqueleto que o Grêmio vai ter que pagar por muito tempo.
Ô, JB, a situação lá do Inter com Libra e Liga Forte, teve alguma evolução nos últimos dias? Não, né? Não falou mais. Né?
Não, tá tudo muito parado. Na verdade, a situação é a seguinte. Eu vou te dizer, a gente até não comentou sobre isso. Eu achei prudente o que fez o Conselho do Internacional. Eu
também
tá?
achei.
Porque assim, é óbvio, vai ter cara que nunca, não sabe nem onde é que é a sala do Conselho Deliberativo do Inter, que começa a colocar, dizendo que é MIG, que é Carvalho, não tem nada a ver com o Fernando Carvalho, é a história. Mas a situação é a seguinte, os outros conselheiros disseram, olha, por que que a gente vai assinar com a Libra, sem pelo menos, com a Liga Forte, sem pelo menos ouvir a Libra? E aí o que o presidente Barcelos diz, não, mas eu já ouvi, não, tu já ouviu. Vocês do Conselho de... Mas assim, não pode...
O Conselho, cara, vai tomar uma posição, tem que ouvir.
Impacta em 50 anos do Internacional. Os conselheiros... Eu vou te dizer, tá? Tô falando que é prudente ouvir a Libra, mas eu, por tudo que eu já vi, li, ouvi e falei com as pessoas, eu não assinaria com a Libra. A Libra comete o mesmo problema de todos os outros. E acho que o Grêmio tá indo mal. Na minha visão, o Grêmio tá indo mal, porque o Grêmio tá se aliando. Ah, o Grêmio vai ganhar um pouco mais. Vai ganhar um pouco mais
essa
na Libra.
A liga já caiu, né?
Hã?
A outra já caiu, né?
Mas é que assim,
já caiu.
Não, já não conseguem se mobilizar como estavam se mobilizando.
Tá falando do quê? Da Liga Forte?
A Liga Forte. Não, mas não é que já não conseguem se mobilizar. O problema é que o que eu não...
Os clubes não conseguiram liberação para assinar, cara.
O que eu não consigo entender é por que que tem gente na Libra, sendo que na Libra Flamengo e Corinthians seguem igual, exatamente igual.
Tu sabe o que eles estão... Justamente pra estar emparcelado com esses grandes.
É. Não, mas aqui não tem sentido.
Mas tu sabe o que eles estão vendendo?
O quê?
Tu sabe qual é o motivo da venda?
Não, mas é que CCD, deixa. A questão não é essa. Como assim?
O problema é o motivo da venda. Eles estão vendendo concessão para uma empresa poder vender para todos.
Isso.
Então, o que eu quero dizer.
Então, manda um representante comercial que vai antecipar um dinheiro.
Exatamente. Tá, mas a questão
é isso que eles estão fazendo.
É essa. A questão para mim é: não importa se vai ganhar. O que acontece? O Grêmio vai ganhar mais do que ganha hoje na Libra. Tá? Vai. Só que aí o Flamengo, o Palmeiras, o Flamengo e o Corinthians vão ganhar muito mais ainda. Então não adianta, a gente vai ter, o Grêmio vai ter 1 bilhão para fazer futebol, O Flamengo e o Corinthians vão ter 5 bilhões para fazer futebol. Vai continuar de novo.
Eu só quero dizer o seguinte: vocês sabem por que isso acontece? Tudo tem que ter porquê. Porque senão fica uma coisa em cima da nossa opinião.
Mas o que é?
Cara, o Flamengo ganha mais e as empresas têm interesse neles. Porque eles têm 10 vezes mais
torcedor. Mas aí nós vamos discutir o que é melhor. Estamos discutindo agora o que é melhor. Se é Liga Forte ou Libra. O que está discutindo é isso. E os critérios da Liga Forte, na minha opinião, são mais equilibrados.
Eles são mais equilibrados.
Diminui a distância.
Só que tu vai olhar para o Corinthians e para o Flamengo e os caras vão dizer, cara, isso eu não quero porque eu tenho, eu sou 10 vezes maior
que tu. E isso vale para mim para Campeonato Gaúcho, tá? Porque os presidentes de Grêmio Inter vêm aqui e não falam nada sobre Campeonato Gaúcho. Eu já falei isso. É injusto um time que fatura 400 milhões contra um time que fatura 1 milhão do interior. E é injusto também fazer um campeonato em que o Flamengo fatura 1 bilhão e todo mundo fatura 300 e 400. Não tem, é injusto. O Flamengo não vai jogar sozinho o Brasileirão. E aí, ele traz mais audiência, muito mais audiência, mas por justiça, para ter um campeonato decente, ele tem que aceitar isso.
7,55, 22 graus, 5 décimos, fechando para Marquespan, KTO, Sinoscar e Alouro Negócios.
O recalcado da bola.
Eu voto, Ribeiro Neto.
Mano Menezes.
Que barbaridade. JB.
Mas com toda certeza. Como é que é? É Luiz Antônio Menezes.
Nem sei que eu sei o nome dele, esse.
É.
CCD
é
o teu voto.
É, Tiger Jack.
Vai ter voto, cara.
Eu acho que eu li na ação
que... Pelo passado, já que a gente tá analisando o passado dos
então
trabalhos.
Eu vou votar em Tiger Junk pelo presente.
É, boa.
Luiz Antônio Venker Menezes.
7,56.
O dono da bola.
Ribeiro Neto.
A cobertura da Bandeirantes ontem, né? Que seu projeto novo e que vai dar muitas alegrias.
Muito bem. JB?
Vou votar na KTO, que proporcionou a Bandeirantes ter um repórter em Medellín chamado Diogo Rossi, que fechou.
O sujeito está um pouco desacursuado, está um pouco magoado e ele merece esse incentivo. Meu voto é de Mano Menezes. CCD.
Muito bom isso. Eu não posso não votar em Leonardo Meneghetti depois da lembrança que ele fez de Tiger Junk, né? Então, meu voto é de Leonardo Meneghetti.
Tchau, gurizada!